Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Pedro Henrique.
E eu sou Samara Sadek. A partir de agora, você vai conhecer os principais projetos apresentados recentemente aqui no Senado Federal.
Hoje vamos falar de criação de cidades, mudança nas regras eleitorais, direito do consumidor. Tem muita coisa. Fica com a gente.
Isso aí. O primeiro assunto de hoje é uma medida provisória. O presidente Jair Bolsonaro transformou o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em UIFE, Unidade de Inteligência Financeira. O órgão que fazia parte do Ministério da Economia vai agora integrar o Banco Central.
Esse conselho é responsável por fiscalizar operações financeiras, combater desvios e lavagem de dinheiro.
Essa MP também alterou as regras de composição do conselho, que passa a ter um número variável entre 8 e 14 integrantes, e não apenas isso.
Anteriormente, só servidores de carreira do Ministério da Economia, com formação técnica, poderiam fazer parte da instituição. Agora, qualquer pessoa com conhecimento na área e boa reputação está apta a participar da equipe.
Essa mudança gerou discussões sobre a possibilidade de indicações de interesse político para a composição da nova UIFE. O governo diz que as mudanças não tiram o caráter colaborativo da unidade com outros órgãos, como o Ministério Público, e mantém o perfil de combate à corrupção.
Só para recordar, no início do governo, Jair Bolsonaro transferiu o COAF para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas uma medida provisória foi alterada pelo Congresso Nacional, que manteve o conselho no Ministério da Economia.
Agora, o Congresso tem que se posicionar sobre a nova MP. Alguns senadores já se mostraram contrários ao que consideram uma ingerência do Poder Executivo em órgãos federais, que precisam de certa autonomia e imparcialidade técnica para atuar no combate à corrupção.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, acusa o governo de uma ofensiva e de um aparelhamento das instituições que prestam serviços ao país.
Trata-se de um retrocesso perdoável. Estamos verificando uma estratégia, uma tentativa de fragilização dos mecanismos institucionais de fiscalização que contribuem de forma excepcional com as autoridades judiciárias no combate à corrupção no país. Avançar sobre o COAF, dilapidando-o, desmontando-o, é se colocar em enfrentamento com aqueles que querem combater a corrupção no país.
E o projeto que a gente traz agora tem a ver com as cidades. A ideia é incentivar que municípios menores possam se integrar a outros com maior estrutura.
O objetivo é economizar nos gastos com a administração pública. Hoje, há no país mais de 1.200 cidades com menos de 5 mil habitantes e elas receberam 8,7 bilhões de reais em 2018.
E pelo projeto, esses recursos destinados aos municípios pelo Fundo de Participação seriam diminuídos aos poucos, a cada ano. E aqueles maiores, que englobariam a população de outros lugares, passariam a ter mais recursos.
A proposta não obriga essa fusão das cidades, mas cria mecanismos de incentivo para racionalizar os gastos das cidades e direcionar o dinheiro para áreas de saúde, educação e bem-estar dos moradores.
E antes de qualquer mudança nos municípios, a população precisa ser consultada sobre a fusão com outra cidade, por meio de um plebiscito.
A gente conversou com o autor, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que considera a fusão como saída para organizar as contas das cidades brasileiras.
Às vezes você tem dois municípios muito próximos e que é perfeitamente viável transformar aqueles dois municípios em apenas um, e haverá uma economia enorme com salário de vereador, com salário de prefeito, com salário, enfim, de inúmeros cargos que se multiplicam e que poderiam existir em apenas um dos municípios. E o dinheiro que vai sobrar poderia ser usado em coisas importantes, como educação, como saúde, como segurança, até como infraestrutura desses municípios, né? Então a ideia central é gastar menos com o pessoal e mais com trabalhos, com serviços que atendam realmente a população.
E vamos falar de eleição. Esse projeto muda as regras para a candidatura de deputados estaduais e federais ao criar eleições regionalizadas. Mas o que seria isso?
Bom, simplificando, no estado pode haver mais de uma região com candidaturas específicas. Por exemplo, no caso de estados mais populosos como São Paulo, a proposta cria 10 regiões diferentes que escolherão deputados.
A ideia é do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele acredita que o sistema vai proporcionar eleições mais igualitárias, com menos concentração de poder econômico nas campanhas e também promover maior representatividade da população de certas cidades que estão fora dos grandes centros.
Marcelo Castro defende a eleição regionalizada para deputados em níveis estadual e federal.
E ainda falando de eleição, outro projeto apresentado altera regras para os candidatos, mas dessa vez tem a ver com a campanha no rádio e na TV.
As regras atuais não permitem propagandas de partidos no rádio e na TV fora dos períodos eleitorais.
Os senadores do PL, Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o Wellington Fagundes, de Mato Grosso, querem inserir novamente na lei dos partidos políticos o acesso gratuito nas redes de rádio e TV.
O horário de veiculação das propagandas partidárias seria entre 7h30 e 10h30 da noite. E o tempo de cada partido vai variar de acordo com o tamanho da bancada na Câmara dos Deputados.
Agora o tema é direito do consumidor. A gente sempre fala disso aqui no Projetos da Semana. E os senadores estão atentos aos direitos dos cidadãos na hora de comprar algo ou contratar um serviço.
Começamos falando de estacionamento nos shoppings. Hoje, existe uma regra que o cliente tem um tempo de tolerância para sair do estacionamento depois de pagar o ticket.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, quer dobrar esse tempo para idosos, pessoas com deficiência e os acompanhantes.
O projeto dele teve inspiração numa sugestão de um cidadão, o Rodrigo Mota de Almeida. Os contratos de aluguel de imóveis comerciais são os destaques agora.
A proposta que o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, apresentou tem o objetivo de tornar mais livre a negociação entre donos e inquilinos nos contratos de comércio.
Ele lembra que lojas, centros comerciais e shoppings movimentam um valor muito grande de dinheiro na economia, cerca de 18,7 bilhões por ano, quase o dobro dos contratos de natureza residencial.
Rodrigo Pacheco argumenta que os aluguéis voltados para atividades de empresas são específicos, muitas vezes construídos ou reformados para receber determinado tipo de negócio. E para ele, as regras devem estar bem claras para quem está alugando e para quem usa o bem.
Chegou a hora de falar aqui no nosso programa de educação. Ou, no caso desse projeto, de quem não tem acesso a ela.
Pois é, a proposta é criar um Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes fora da escola. Devem ser incluídas crianças entre 4 e 17 anos que não estejam matriculadas na educação básica.
Mas por que ter um banco de dados assim? Qual a serventia?
A senadora Rose de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, que teve essa ideia, conversou com a gente sobre o projeto dela. Rose acredita que os dados coletados vão orientar as políticas a serem adotadas.
E é importante que conheça o universo de crianças que não vão para a escola, porque não tem escola. Tem aqui uma série de obrigações, você diz assim, nenhuma criança fora da escola. Mas e a escola está onde? É acessível à criança? Está perto de onde tem um núcleo de moradores que precisam? Então, eu quero cadastro para tudo hoje. Principalmente, aquilo que a gente fala que é do futuro, mas que é do presente. É ter criança na escola, conhecer quantas crianças são, em que idade ela sai da escola, por que ela sai da escola, como é que o Estado pode planejar melhor a questão da rede da educação.
Por fim, a gente traz uma sugestão de projeto de lei apresentada no portal E-Cidadania do Senado. A gente sempre fala sobre isso aqui no programa, né, Samara?
Pois é. Esse projeto teve mais de 20 mil assinaturas e agora, como manda a regra, vai ser analisado pela Comissão de Direitos Humanos.
O pedido é pela legalização da rinha de galo no Brasil. O autor da sugestão é Pedro Paulo Baessa Gomes, morador do Espírito Santo. A ideia dele é que essa prática possa acontecer em clubes registrados e aí ter campeonatos, enfim, competições com a prática da rinha de galo.
É, a lei hoje diz que, além de crime ambiental, a briga de galo pode ser considerada como um jogo de azar por causa das apostas. Mas se você quiser ter acesso a essa proposta, votar nela a favor ou contra, é só entrar no site do Senado e consultar o E-Cidadania.
Então é isso, esse foi mais um Projetos da Semana. Lembrando que você pode acompanhar de perto o que o seu senador ou senadora está produzindo aqui no Parlamento. Acesse o portal E-Cidadania no site do Senado, senado.leg.br.
E ouça o programa pela página da Rádio Senado e baixe o áudio. Muito obrigada pela companhia de hoje e a gente volta na próxima semana. Até mais.
Projetos da Semana. Novas propostas e matérias que chegam ao Senado.